Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 15. A velha endireitou os óculos, fungou três vezes, repuxou as saias nos rins e disse, apontando para o ressuscitado, eis o autor da questão este. Bradei espantado. É impossível. Vai ver, replicou a velha, vai ver. Não creio, repliquei. Impossível, repito. Impossível que? Perguntou-me o acusado. Impossível que seja o senhor o autor da grande intriga que se tem feito a respeito de Castro Malta, de mim e de todas as pessoas que se interessam nesta questão. Questão? Perguntou-me o Castro. Ora, que diabo de questão pode ser? A questão Castro Malta. Ah, pois o senhor não conhece a questão de que lhe falo. Eu não conheço senão o que me ensinou o precioso, o meu mestre. Visto isso acrescentei, o senhor está a par grande questão que nos trouxe aqui. Juro-lhe que não. Não sabe do que se trata. Nunca escreveu cartas à minha mulher. Nem a sua, nem a mulher alguma. Então exclamei, voltando-me para Dona Leonarda, então como afiançou a senhora que este homem era o autor de toda aquela palhada. Por uma razão muito simples, porque tenho as provas de que ele é o único autor da história. Brezen! Não é preciso atalhou Quintino, eu explico tudo. Te senhora acrescentou, voltando-se para mim. Este senhor não é mais que um simples romancista.
Qual disse quem?
Não é mais do que um simples romancista. A sua intenção dele era somente fazer um romance para a semana e, na falta de melhor assunto, agarrou o meu. Sim, o meu, a minha questão, meu Castro Malta. Como é lá isso, Tei? Pois não respondeu-me Quintino. Pois não. O senhor entendeu foi fazer um romance de uma questão séria, que levantei pelo bypass e começou a escrever cartas disparatadas e tolas para a semana. Eu roguei.
Sim, senhor,
bradou o chefe da redação do Pais Arrame pelo braço. O senhor, sem o menor escrúpulo, quis fazer de um assunto sério um pretexto para novelas de mau gosto. Repare que me ofende. Qual ofende? Nem meio ofende. O senhor já ouviu muito pior do Jornal do Comércio e nem por isso deu o cavaco. Sim, mas isso é outro caso. O jornal não é responsável por coisa alguma. Ele não sabe o que faz, coitado. Em todo caso, voltando à questão, posso afirmar que o senhor não passa de um especulador que se aperou de uma questão que lhe não pertence. O senhor nunca foi casado. Nunca teve o emprego público de que falou na sua carta. Nunca teve relações com a tal Janite de que por várias vezes tratou, e muito menos teve relações com empregados da Santa Casa de Misericórdia. O senhor está me ofendendo. Ora qual, meu amigo? Um romancista nunca se pode dar por ofendido com estas coisas. Um romancista é um grande mentiroso, que vive a empolhar o público com as suas patranhas. Hoje afirma que o diabo é cor do céu, e amanhã judeu que Deus é cor de fogo. Eu nunca fiz em minha vida afirmações dessa ordem. Se não fez dessa ordem, fez piores. Leia as suas próprias obras, estude com atenção, verá que não é mentira o que digo. E o senhor Quintino, voltando-se para minha sogra, acrescentou. Creia, minha senhora, que falo verdade. Este homem que está ao seu lado é um intrigante, é um enredador, é finalmente um romancista.
Eu?
Sim, o senhor escusa negar. Perguntem à Folha Nova, perguntem à Gazeta de Notícias, perguntem à Gazetinha, à Gazeta da Tarde, perguntem ao próprio Jornal do Comércio. Todos esses órgãos afirmarão o que avancei. Estou desmoralizado, exclamei procurando uma saída. Mas à porta de entrada se haviam reunido vários repórteres e homens de letras que me toleram a passagem. Todos riam e eu sentia já o suor correr-me pela fronte e entranhar-se pelos mistérios do colarinho. Afinal, vendo que assomavam à porta o Valentim, o Filinto de Almeida, o Alfredo de Souza, o Luiz Murar, o Urbano Duarte, o Arthur Azevedo, o Alberto de Oliveira, o Raimundo Corrêa, o Dermeval da Fonseca e muitos dos rapazes conhecidos, não tive remédio senão confessar tudo e abaixar a cabeça, resignado ao que desse e viesse. Então, volveu para mim o senhor Quintino, creio que defronte desta gente não ter senhora a mesma petulância de querer fazer acreditar que escreveu de boa fé tartas para a semana.
Vamos, explique-se, senhor romancista.
Bem, respondi, fazendo-me pálido e puxando para trás os meus cabelos, bem. Vou falar com franqueza. Ouça-me com toda a atenção. O auditório armou um grande ar de concentração, cada uma das pessoas presentes esconchou a mão na orelha e inclinou-se para o meu lado. Sente-me intimidado. Bate na testa. Revirei os olhos e disse. Meus senhores querem encontrar a explicação de toda essa história. Pois leia um romance que vai aparecer no Roda do Paz. E como se há de chamar esse romance? Perguntou-me o senhor Quintino. Ora, faça-se de novas, respondi eu. O senhor bem sabe a qual é o título do romance que vou publicar no seu jornal. E, dizendo isto, dei por acabado este livro, que não é um romance, nem um tratado xixífico, nem um catecismo, nem um panfleto político e nem um dicionário, nem pouco um livro de memórias, mas simplesmente um prêmio para os assinantes da semana.